IFCast Ambiental!
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 Environmental IFCast!
IFCast Ambiental!
IFCast Ambiental apresenta...
In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me.
Ei, pessoal, eu sou a Nicole e a gente tá aqui fazendo o episódio Pocket número 6.
Com a participação minha também, professor Emerson Bittencourt.
E a gente vai falar um pouco sobre os carros sustentáveis.
A ideia é que, na verdade, os carros são a principal fonte de poluição em ambiente urbano. O uso de veículos mal regulados, com peças faltando como catalisadores, tem causado aí grande poluição em ambiente urbano. E fica então esse espaço aqui para a gente falar um pouco de carros que também podem ser sustentáveis. Para falar de carro sustentável, a gente na verdade vai fazer um olhar aqui entre os carros do modelo que a gente chama de combustão explosão, carros que são híbridos, né, que combinam mais de um tipo de motor de propulsão, e os carros elétricos, que são geralmente apontados como forma futurista de deslocamento.
E dentro desse âmbito dos carros a combustão, nós temos os novos, velhos, né, carros a combustão e explosão, e agora estão sempre buscando ter motores mais econômicos. Temos aí as novas formas de combustível. Nós temos o tório, que é um elemento químico radioativo. E o estudo diz que 8 gramas poderia movimentar o carro por mais de 100 anos. Mas, fora isso tudo, acaba sendo muito caro e também perigoso.
Imagina só você usar um material radioativo como material para gerar energia num carro. É, num acidente, o quanto que isso poderia significar de risco, né? Agora, também o hidrogênio é uma outra possibilidade, né? Ainda não existe de forma comercial, mas é uma possibilidade.
No caso do hidrogênio, nós temos a hidrólise da água em postos com placas solares, né?
Esse processo garantiria a produção de hidrogênio de forma mais barata, mas ainda é um risco por conta do armazenamento. O hidrogênio é um gás muito explosivo, leve, né? E o tanque que deveria ser colocado esse tipo de combustível no carro, né? Tem que ser um tanque pressurizado, com toda uma série de restrições, ainda não se tem estrutura eficiente. Já se tem até alguns materiais que podem ser utilizados para capturar o hidrogênio e diminuir o risco. Agora, além dessa ideia também, quando a gente fala de novos, velhos carros, a gente pensa também de novas formas de produzir combustível. Uma delas é uma pesquisa que está sendo levada pela Universidade da Califórnia e também o Instituto de Química Orgânica de Xangai, na China, que eles estão aprimorando a possibilidade de produzir combustível líquido a partir do polietileno, que é o plástico, né? O plástico mais comum que a gente tem usado em vasilhames diversos, sacolas, plástico. E basicamente o que teria que acontecer, esse material é submetido a uma reação de altas temperaturas e fracionado nesse processo, dando origem a combustíveis que podem ser líquidos ou na forma de gases também.
Uma outra pesquisa da Universidade de Illinois, em Chicago, também analisa a produção de combustível orgânico imitando a fotossíntese, ou seja, usando o gás carbônico, o CO2 do ar, fazendo uso das placas solares fotovoltaicas como captadoras.
O princípio seria tentar produzir combustível líquido a partir de uma imitação da fotossíntese, né? Utilizando a captura da energia solar por placas fotovoltaicas, e que isso desse, então, a partir de algumas reações, a produção de combustíveis líquidos. Por último, uma reportagem que a gente encontrou também aqui e foi publicada recentemente, de uma equipe do Laboratório Nacional... Fala em você em inglês, Letelma.
Eu não falo inglês, não.
Fala, Letelma.
O Laboratório Nacional do Oak Ridge, no Tennessee, nos Estados Unidos.
Essa pesquisa foi publicada numa revista científica chamada Chemistry Select, E basicamente o princípio é a água enriquecida com gás carbônico que reage a partir de uma catalisação produzida por cobre, carbono e silício, produzir etanol de estruturas nanométricas, né? Basicamente utilizando o princípio da nanotecnologia. Isso tudo expondo a partir de uma carga elétrica. O interessante é que essa pesquisa ela descobriu esse processo de uma forma não esperada, né? Eles não esperavam ter essa possibilidade de produzir etanol de forma tão rápida. Então, é possível produzir combustíveis de forma mais limpa, sem falar na produção de biodiesel, de etanol, a partir de produtos agrícolas. O custo dessa produção em larga escala tornaria o combustível mais barato e, consequentemente, também menos poluente, visto que nesse processo o combustível é retirado da atmosfera, seja o hidrogênio, seja o gás carbônico, e é imediatamente devolvido, diminuindo a pressão sobre os chamados combustíveis fósseis, que têm sido aí bem apontados como causadores do efeito estufa.
A gente está vendo aí o início dessas pesquisas e não é por acaso, tem o incentivo também das indústrias, principalmente de petróleo, que realmente é de interesse deles, que eles vão continuar ganhando, mesmo o combustível não sendo igual ao atual, da mesma forma.
Há uma manutenção, né, Letelba, em relação ao carro com motor a combustão, explosão, basicamente usando o mesmo perfil atual, e o petróleo continuaria sendo explorado e utilizado como combustível em larga escala.
Além dos novos velhos carros a combustão, nós temos também os carros híbridos, que ele possui mais de um tipo de motor, que é a combustão e o elétrico.
A ideia dessa dupla de motores, né, o motor a combustão e também o motor elétrico, é que o motor elétrico é constantemente recarregado, as baterias são recarregadas a partir do próprio motor a combustão. E em determinadas situações o motor elétrico é menos eficiente, em outras o motor elétrico é mais eficiente. Então, o próprio sistema do carro consegue distinguir em qual momento qual motor é mais compensatório e aciona um motor desligando o outro, mantendo assim o ganho. Outra coisa interessante desses carros híbridos é que a bateria ela é recarregada até com o processo de frenagem. Quando se aciona o freio para uma parada, parte da energia que chega até travado ali nas rodas, no processo de travamento das rodas, é transformada em energia elétrica que volta para a bateria. É um processo de realimentação. Claro que existe a perda de calor, existe todo esse processo, mas uma parte da energia volta para a bateria com a frenagem.
Hoje no Brasil nós já temos alguns modelos e basicamente são quase todos importados, diferente do que nós vemos lá na Europa ou nos Estados Unidos, que tem modelos já circulando, né, e são mais popularizados. Mas a gente trouxe aqui um que se destaca mais, que é o Toyota Prius. A gente acessou o site oficial e os dados dizem que economiza 52% na cidade e 42% na estrada.
Ele chega a fazer, segundo os dados lá da própria montadora, né, da Toyota, 18,9 km por litro de combustível na cidade. E na estrada, em torno de 17 km por litro, que é para um carro com a potência maior e com um tamanho um pouco maior, que é o caso, o peso, né, por conta das baterias, é um ganho considerável aí de rendimento. É interessante também que no Brasil, algumas regiões, e São Paulo é um exemplo, tem incentivos de impostos, né, a própria importação de carros híbridos é isenta de alguns impostos no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, existe a isenção do IPVA e também o motorista, o dono, o proprietário de um carro híbrido, tem direito a pular o rodízio na cidade de São Paulo, naquela situação em que algumas placas podem circular num dia, outras placas circulam só em outro dia. Quem tem um carro híbrido pode furar o rodízio em todas as situações.
E a gente encontrou o preço base aí no site também da Toyota, da montadora, né? O preço base é de R$ 126.600,
que não é um preço muito barato comparado aos carros populares do Brasil, talvez seja uma das questões que não deixa o carro híbrido ser popularizado aqui no Brasil. Mas eles devem estar trabalhando nessa questão.
É, o custo é sempre um problema, né? Um valor desse já está associado a um carro de primeira linha, um carro bem mais caro e, consequentemente, fora do padrão da maioria dos consumidores de veículo no Brasil.
E o último ponto aí a ser lembrado também nos carros híbridos é que ele não precisa ser ligado na tomada para poder realizar a recarga, né? Ele mesmo se auto-recarrega pelo esquema de frenagem e muitos outros.
Então o processo é de recarga interna, ele não precisa de uma recarga externa utilizando carregadores, como é o caso dos carros elétricos. E agora então a gente chega no último tipo de veículo, os carros elétricos, que são considerados realmente os carros sustentáveis, visto que a produção de energia elétrica é bem mais barata e muito menos poluente nesse sentido, que ele não emite nenhuma forma de gases. Até o próprio carro híbrido ainda continua consumindo combustível, consequentemente gerando emissão de gases. O carro elétrico gera zero emissão de gases. As dificuldades que ainda existem em relação ao carro elétrico, ele precisa de uma bateria muito grande. Por conta do tamanho da bateria e o peso, ele acaba diminuindo em desempenho e não é normalmente um carro que consegue atingir velocidades interessantes, né? Ficaria então restrito a um deslocamento de percursos menores. Outro problema sério do carro elétrico é a questão do custo, visto que as baterias, né, grande quantidade de baterias, encarecem esse tipo de carro.
E além disso, ele necessita da recarga direto numa fonte de energia, né? Existem poucos lugares para fazer essa recarga. No Brasil, então, a gente aqui não tem nada.
É possível carregá-lo em casa, né? Mas se a pessoa faz uma viagem e precisa fazer o carregamento no meio do caminho, nem todos os lugares são adequados ao carregamento da bateria. Em outros países, na Europa, já existem postos e pontos em que pode ser recarregada a bateria do veículo. Inclusive, até em alguns países, isso não tem custo nenhum. É até gratuito. Mas no Brasil, isso ainda está de forma incipiente. O destaque em relação aos carros elétricos é a empresa Tesla Motors, do milionário Elon Musk.
Ele é o Tony Stark da vida real, né?
Então, ele ganhou dinheiro com a venda do sistema de pagamento. Ficou milionário e hoje investe em empresas de tecnologia, principalmente aeroespacial e de motores elétricos. E ele tem lançado alguns veículos elétricos e com destaque ao modelo 3, que é totalmente elétrico, com desempenho de velocidade muito bom. Uma coisa para se destacar nos carros da Tesla é que eles têm um sistema autônomo de direção. É possível o usuário não tocar no volante, informando o trajeto e para onde quer ir, e o carro automaticamente faz a condução. Isso sem considerar a necessidade de estradas com chips, precisa de antenas, ele consegue fazer isso pelo navegador interno do próprio veículo.
Um dos problemas que ainda precisam ser superados aí pelos carros elétricos é a questão do custo, né? O primeiro modelo lançado estava em torno de 70 a 100 mil dólares, que realmente é um custo muito alto. Ele foi lançando modelos mais baratos, dizendo que queria que isso se tornasse acessível a uma comunidade mais popular. O modelo 3, que é um dos mais baratos que existem do carro Tesla, está em torno de 35 mil dólares.
Valor considerável até para os americanos.
Para poder comprar o carro, era obrigatório você dar um sinal. Mais de 400 mil pessoas deram esse sinal, que era em torno de mil dólares.
Resultado, só no anúncio do carro, antes mesmo da produção desse modelo 3, a empresa do Elon Musk conseguiu faturar mais de 400 milhões de dólares somente com esse sinal de entrada para a fila de espera para receber o carro. Ou seja, ele já conseguiu basicamente o financiamento necessário. É possível que os carros elétricos realmente se tornem aí os carros do futuro. Infelizmente, aqui no Brasil a gente ainda tem um longuíssimo caminho a percorrer. Provavelmente nem tão cedo a gente veja os carros à explosão sendo eliminados da rua, sendo varridos da nossa rua. Vamos ter que conviver com um cheiro de diesel, cheiro de gasolina queimada, poluentes na atmosfera durante um bom tempo ainda, se o ritmo continuar como estamos no tempo de hoje. Tosse aí, Letel. Muito poluentes na atmosfera. Valeu, pessoal. Espero que a gente tenha ajudado a você escolher o seu próximo modelo de carro. Quem sabe você compra um modelo autônomo, elétrico, ou então você é daqueles que quer comprar um carro movido a combustível nuclear. Aí, você que sabe. De qualquer forma, um abraço. Ouça os nossos episódios já publicados e os que virão. Curta a nossa página no Facebook. Participe das promoções. Tchau, até o próximo episódio.
Valeu, galera. Até o próximo episódio. Safe to show.
Fazendo episódio pocket número 5.
Ela perdeu a conta. 6. Repete.
E a gente vai falar um pouco sobre os carros sustentáveis.
Repete.
E a gente vai falar um pouco sobre os carros sustentáveis.